Paraná em Rede está de volta.
O guia para pagamento de IPVA não será mais enviado pelos Correios. A decisão é do governo do Paraná. As informações com o repórter Rodrigo Arendi.
A Receita Estadual do Paraná vai deixar de enviar pelo Correio a guia de pagamento do IPVA. A medida já é válida para o início do ano que vem e faz parte do programa de modernização da Receita, representando uma economia de R$8 milhões para os cofres públicos. É possível imprimir a guia de pagamento na página fazenda.pr.gov.br, na aba de serviços rápidos. Assim como nos últimos anos, o IPVA também pode ser pago diretamente em 7 bancos credenciados: Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e Banco Cooperativo do Brasil. O proprietário do veículo deve apenas informar o número do Renavan. Os clientes dos bancos credenciados também podem fazer o pagamento diretamente por outros canais de atendimento, como a internet e aplicativo de celular. O calendário para pagamento do IPVA terá início neste mês de janeiro, quando acontece o vencimento da primeira parcela e da parcela única. As demais parcelas vencem nos meses de fevereiro e março. Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista terão 3% de desconto sobre o valor do imposto. Repórter Rodrigo Arendi.
A Prefeitura de Maringá, no norte do Paraná, vai construir uma pista de caminhada emborrachada ao redor do Parque do Ingá, um dos cartões postais da cidade. O valor da obra está previsto em R$3.900.000 e ela deve começar no início de 2020. Confira na reportagem de Victor Simeão.
A Prefeitura de Maringá homologou a licitação para a construção da pista de borracha ao redor do Parque do Ingá. A empresa responsável pelo serviço é a R. Martins Garcia Construção Civil, que receberá R$3.985.000 pelo serviço. O dado consta no portal da Transparência de Maringá. A homologação é o processo que define quem, de fato, venceu o processo licitatório. O próximo passo é a assinatura da ordem de serviço, que autoriza o início das construções. No bate-papo organizado em novembro na Prefeitura, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, disse que as obras devem ter início em janeiro.
Mas eu acredito que para o começo do ano, máximo, esta obra inicia, uma obra que remodela todo o entorno do Parque do Ingá, né? Aquela pista hoje é totalmente desnivelada, cheia de problemas, muita gente caindo, então vai ser ela totalmente nivelada, vai ter uma área permeável de grama e a parte que é a pista de caminhada emborrachada, será uma das pistas públicas emborrachadas maior do Brasil, que traz mais durabilidade, né? A manutenção é menor do que fazer de concreto e, claro, o bem-estar e a qualidade de vida para milhares de pessoas que andam no Parque do Ingá.
A licitação do tipo concorrência foi publicada em agosto. Uma empresa derrotada no certame entrou com recurso, mas a Procuradoria Municipal não aceitou. O valor máximo a ser pago era de R$4.500.000. A pista de caminhada emborrachada do Parque do Ingá terá cerca de 5 centímetros de altura, o que irá reduzir o impacto durante as caminhadas e corridas. A solicitação foi feita por moradores que utilizam o espaço diariamente para a prática de atividades físicas. 50 mil pneus devem ser utilizados. O trecho emborrachado será de 3 quilômetros e terá iluminação de LED e espaços de conveniência. De Maringá, Vitor Simeão.
As festas de final de ano são ótimos momentos para relaxar, se divertir, reencontrar amigos e familiares. E com a fartura, acabamos deixando de lado alguns limites que são importantes para o nosso bem-estar. O médico Luiz Nicolodi fala sobre isso na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
Final de ano aí, e nessa época do ano é muito engraçado, né? Muitos de nós, às vezes nessa questão das festas familiares, ano novo, Natal, às vezes alguns aniversários e festas, comemorações de final de ano, muitas vezes a gente encontra nessas situações uma via de escape, da gente se soltar completamente de toda a disciplina e cuidado que a gente manteve ao longo do ano. Então é muito importante a gente tentar perceber se a gente não oscila muito para esse lado. É claro que um pouco de relaxamento, relaxamento, de desestresse, de soltar um pouco o controle das coisas, faz muito bem para a nossa saúde. Mas o que eu estou me referindo aqui é quando existem exageros do final de ano. A pessoa ela não quer comer um pouquinho, ela quer comer muito. A pessoa não quer comer um doce, ela quer comer 10 doces. A pessoa não quer, ela quer tomar uma cerveja. Não, ela não quer tomar uma cerveja, ela quer tomar 10 latinhas de cerveja. Então, quando tudo isso acontece, nós provavelmente estamos nessa área do exagero. E o exagero tem um custo. Então, a gente tem que tomar consciência de que nós merecemos, sim, relaxamento, festa e desestresse, mas para que ser tão intenso, né? Então, a gente pode se cuidar um pouco nesse final de ano, poder ver esse hábito impulsivo, né, de final de ano, de chutar o balde, né, de, enfim, soltar completamente qualquer autocuidado que nós temos com o nosso corpo, com a nossa mente. Então, muitas vezes as pessoas usam mais drogas, mais álcool, fumam mais, querem comer demais, né? Tudo fica muito intenso. Então, é importante a gente achar o meio termo disso no final de ano, principalmente em relação aos exageros na alimentação, comer aquilo que está com fome, sentir o corpo. Não comer por gula, não comer porque achou que estava gostoso, não comer porque o outro comeu mais e você quer acompanhar. Então, tudo isso é bem importante no final do ano, para que a gente não saia totalmente, né, do nosso autocuidado. Essa é uma forma também de a gente trabalhar um pouco essa coisa de um excesso de euforia que a gente busca no final de ano, em contraposição com a nossa vida, que às vezes pode estar um pouco triste, um pouco ofuscada, um pouco rotineira. O equilíbrio emocional vem quando a gente consegue, a cada dia do nosso ano, a cada momento, viver com contentamento. Isso não precisa estar tudo concentrado no final de ano. Nós podemos ter contentamento a cada momento da nossa vida. E essa atitude de gerar esse contentamento é uma das funções mais importantes para a saúde mental de qualquer pessoa. Gerar contentamento com o que temos, com o que estamos fazendo, com o que estamos pensando. Neste momento, aqui, agora. Então, vivencie o contentamento ao longo do ano, a cada momento. Tenha cada momento como um momento de festejar, de estar alegre com a vida, né? Mesmo em meio a uma tristeza, mesmo em meio a uma perda, mesmo em meio a uma doença, porque essas coisas acontecem com todos nós. Precisamos estar acolhendo tudo o que acontece na nossa experiência com contentamento, não só no final do ano. Então essa era a dica, vamos pensar em gerar esse estado mental. Isso pode ser treinado, não é algo que vem só pela genética, nós podemos treinar a nossa mente a ter mais a contentamento e felicidade genuína, que não depende das circunstâncias, não depende da comida, não depende das pessoas. Nós podemos gerar esse estado a partir de nós mesmos. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família, estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
Angra Doce, no norte pioneiro do Paraná, agora é considerada como uma área especial de interesse turístico. A medida sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, deve valorizar a região e reforçar o potencial turístico. Confira na reportagem de Rodrigo Arendi.
A região do reservatório da usina hidrelétrica de Chavantes, entre os estados do Paraná e São Paulo, é agora oficialmente uma área especial de interesse turístico e denominada de Angra Doce. A medida foi sancionada pela Presidência da República e valoriza a região, o que é um apoio para 5 municípios do norte pioneiro do Paraná e mais 10 cidades paulistas. Além disso, a ação estimula investimentos públicos para o desenvolvimento do turismo, como reformas de estradas, saneamento básico, saúde e obras. Como área de interesse turístico, a região tem uma maior visibilidade, ampliando a possibilidade de investimentos privados. Do Paraná, são abrangidos os municípios de Ribeirão Claro, Carlópolis, Jacarezinho, Siqueira Campos e Salto do Itararé. O secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, destacou que o estado conta com 1.000 quilômetros de praias de água doce. Ele destacou o trabalho realizado ao longo do ano para estimular e viabilizar o turismo por todo o Paraná.
Turismo rural, turismo de aventura, turismo dos grandes negócios ligados ao meio ambiente, ele vai ser o grande alavancador de todos os demais formas de turismo, seja o turismo rodoviário, seja o turismo religioso, seja o turismo gastronômico, seja o turismo cultural, né? Então, não tenho dúvida nenhuma que todas as formas de turismo vão crescendo e vão se desenvolvendo muito. Aí, com a criação da TV de turismo, o Voe Paraná, o site Viagem Paraná, o investimento robusto do Paraná, em divulgação, mídia, marketing, um trabalho muito grande para desenvolver os nossos roteiros, os nossos destinos turísticos, né? E melhorar os nossos produtos. Nós temos feito um trabalho muito grande, então acho que é um ano que valeu a pena.
A região do Angra Doce é ideal para a prática de vários esportes, como rafting, canoagem, trekking, asa delta, voo livre, paraglider, parapente, equitação, passeios náuticos e pesca esportiva. Além disso, também possui cachoeiras, trilhas, praias artificiais e lugares históricos. A Paranaturismo terá um papel importante na divulgação e em ações para fomentar o turismo da região. De acordo com o presidente da Paranaturismo, João Jacomel, o governo do estado tem planos para melhorar a infraestrutura e incentivar novos empreendimentos do setor. A ideia, segundo ele, é desenvolver o turismo como uma opção econômica, atraindo público para conhecer regiões até então pouco divulgadas.
Nós vamos ter a oportunidade de mostrar belezas do estado, né, que são fartas. O Paraná tem tantas belezas que a população desconhece, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. A Paranaturismo vai nos ajudar muito a divulgar o turismo do Paraná.
Para quem deseja conhecer Angra Doce, o ponto de chegada é o município de Ribeirão Claro. A região abriga água, cascatas e praias ao redor do Lago da Represa de Chavantes. São 400 quilômetros quadrados de extensão e o lago tem mais de 9 bilhões de metros cúbicos de água, formado pelos rios Paranapanema e Itararé. Repórter Rodrigo Arendi.
O Paraná em Rede desta terça-feira fica por aqui. Uma linda noite de Natal para você e para sua família, um Natal cheio de paz e amor. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Paraná em Rede com uma edição especial no dia de Natal. Até amanhã!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.